5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Fala, ouvinte da Áudio Ativo, estamos começando mais um 5 paradas. Eu, Pedro Werneck, estarei mais uma vez na apresentação e ao meu lado, Igor Concolato. Tudo bem, Igor?
Fala, Pedro. E aí, nossos ouvintes? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos lá, começou a Champions League, né? Vamos falar aí desse final de semana. Prazer estar aqui novamente. Vamos lá para mais um programa.
Pois é, Champions, campeonato, o futebol europeu não tá parando. Inclusive, essa semana o Mbappé e o Guardiola deram declarações reclamando desse calendário, mas nós brasileiros estamos mais do que acostumados desse calendário maluco, jogo toda quarta, todo domingo. Mas vamos lá, é muito jogo para falar e a gente começa, como sempre, falando do futebol alemão.
Próxima parada, Alemanha.
Bom, vamos passar pelos resultados dessa rodada. O primeiro jogo, Stuttgart e Colônia empataram em 1-1. Na segunda partida, o Leipzig venceu o Hertha por 2-1 de virada, mas o Leipzig tinha um a mais desde os 50 minutos. Segue na liderança do campeonato, o time da Red Bull, e eles que também haviam vencido no meio de semana pela Champions League. Continuando, tivemos um jogaço entre Mainz e Mönchengladbach. A equipe visitante venceu por 3-2, já havia conseguido um bom empate na Champions contra a Inter e agora saiu vitoriosa nesse jogo de duas viradas. O Borussia saiu na frente, o Mainz fez dois em sequência, mas os visitantes mataram a partida na etapa final. E agora vamos falar da máquina de jogar de futebol, que é o Bayern de Munique. Enfiou 5-0 no Frankfurt, já tinha feito 4 no Atlético de Madrid na Champions League. Nesse jogo contra o Frankfurt, mais um hat-trick de Lewandowski. Eu, na semana passada, já havia trazido os números dele sob o comando do Hans Flick, que são realmente impressionantes. Igor, nesse momento eu não consigo pensar em nenhum time que pudesse bater de frente com esse Bayern. E será que é possível que o time bávaro consiga a segunda tríplice coroa seguida?
É complicado a gente não falar que o Bayern de Munique é favorito a ganhar tudo que ele disputa, olhando para a temporada que eles vêm fazendo. É aquele tipo de equipe que, se você tivesse que apostar, sempre apostaria nele ganhando, e independente do adversário que for, porque é realmente absurdo o que esse time vem jogando. Sobra tecnicamente, fisicamente. A partida contra o Atlético de Madrid deixou muito claro isso, né? Porque o Atlético começou até jogando bem, inclusive. Teve um gol perdido ali pelo Suárez e logo depois o Bayern veio e liquidou o jogo, já fez 2-0. E no segundo tempo, de novo, o Atlético começa o segundo tempo jogando bem e o Bayern faz mais 2. Então parece que o time pode ganhar a hora que quiser. Eles escolhem a hora que eles vão começar a jogar e eles ficam muito confortáveis. Parece muito o Liverpool do Klopp, que eles tinham certeza que iam ganhar o jogo na hora que eles quisessem. E hoje, com certeza, é a melhor equipe do mundo e é favorito a tudo que disputar nessa temporada.
E inclusive, para ter noção de como esse Bayern trabalha pela vitória, nesse jogo, no 5-0 contra o Frankfurt, depois da partida, o Kimmich disse que ficou meio chateado com a performance, que eles podiam ter matado o jogo muito antes. Então é um time que continua trabalhando e quer realmente fazer história. Contando Champions e campeonato, são 26 gols marcados em 6 jogos nesse início de temporada. Uma média de mais de 4 por partida é realmente impressionante. Continuando com outros resultados, Union Berlin empatou em 1-1 com o Freiburg e o Borussia Dortmund venceu o clássico 3-0 contra o Schalke. O time aurinegro não se abalou com a derrota contra a Lazio no meio de semana, venceu com muita autoridade, com mais um gol de Haaland. E o Revier Derby, como ele é chamado lá na Alemanha, o clássico aí das equipes de Dortmund e Gelsenkirchen, eu acho que não tinha um momento de discrepância tão grande entre as equipes há muito tempo, não é, Igor?
Eu inclusive esses números chamaram minha atenção e eu fui pesquisar mais sobre o clássico. A primeira partida foi em 1925, com a vitória do Schalke, e só em 43 o Dortmund conseguiu vencer o primeiro jogo. Foram 18 jogos, os primeiros 18 jogos foram com vitória do Schalke. E teve jogo de 9-0, 10-0, eram nessa época de futebol aí, bem no começo, era um domínio bem grande do Schalke. Aí vem o período depois da Guerra Mundial, o Dortmund até tem um certo domínio, são 16 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, de 1945 até 1963, e de lá pra cá já são formadas as ligas, as copas mais parecidas, né? como a gente conhece hoje, o equilíbrio é bem grande. Eu peguei os números da Bundesliga desde 1963, campeonato alemão, né, que não era Bundesliga, mas enfim. São 30, tá 35 a 32 em vitórias pro Dortmund, são 30 empates pela Bundesliga. E assim, realmente é sempre foi um clássico bastante equilibrado, tiveram alguns domínios, assim, por exemplo, o Borussia ficou mais de 20 anos sem ganhar o Schalke fora de casa, o Schalke ficou também 20 anos sem vencer o Borussia fora de casa, mas realmente esse momento a discrepância tá muito grande pelo momento que vive o Schalke, chega a ser assustador, né, a gente que viu um Schalke com Raul e tudo mais, chegando em fase decisiva da Champions, ver a situação do Schalke 04 hoje realmente é bem, bem assustador.
Pois é, né, até outro dia o Dortmund vinha realmente se firmando como segunda força do campeonato alemão, mas o Schalke disputava ali para ser a terceira, a quarta, a quinta no máximo, e agora a gente vê o Schalke aí brigando contra o rebaixamento. Torcedor do Borussia Dortmund deve estar feliz da vida. O Wolfsburg também não vive um momento tão bom na temporada, não conseguiu classificação para a Liga Europa, venceu o Arminia por 2-1 para respirar um pouco mais aliviado. Werder Bremen e Hoffenheim empataram em 1-1. E o outro último jogo dessa rodada acontece hoje, nós estamos gravando o programa na segunda-feira, então pra gente esse jogo vai começar em 10 minutinhos entre Leverkusen e Augsburg, mas vocês já devem saber o resultado quando estiverem ouvindo. Mas é importante ressaltar que o Leverkusen no meio de semana fez 6-2 para cima do Nice na Liga Europa, um resultado muito bom, e vamos ver se ele repete o bom desempenho contra o Augsburg. Bom, já passados os resultados, eu queria falar mais uma coisa aqui com você, Igor. Olha, ao fim de 5 rodadas, o Bayern já tem 22 gols, que é o dobro do Dortmund e um a mais do que... Quer dizer, e um a menos de ser o dobro do Leipzig também. Por outro lado, o Bayern tomou 8 gols, o Dortmund tomou só 2 e o Leipzig só 3. Então, assim, é quase impossível que essas equipes que brigam com o Bayern pelo título alcancem o poderio ofensivo dos bávaros. Mas será que apostando nessa solidez defensiva eles podem brigar pelo título?
É difícil a gente falar que uma defesa com Boateng, Alaba, Neuer, Pavard e Lucas Hernandes, que foram titulares, campeões do mundo, né? Pode ser o ponto fraco de uma equipe, mas realmente o Bayern, comparado a outros, até na época do Guardiola, que o time sofria pouquíssimos gols, chega a ser um número assim que assusta, mas se a gente for pegar os gols sofridos também, foram 4 do Hoffenheim naquela partida logo depois do jogo contra o Sevilla, que tinha enfrentado uma prorrogação. Então, tipo, os europeus não estão acostumados com esse tipo de calendário, né, querendo ou não. Foram aqueles 4 na derrota para o Hoffenheim, 3 contra o Hertha e 1 do Arminia. E esse jogo contra o Hertha também foi logo depois da Supercopa contra o Borussia Dortmund. Então também foram jogos assim, os 4 jogos foram muito em sequência. E o do Arminia, o jogo também já estava 4-0 para o Bayern quando sofreu o gol, então é normal ter aquele relaxamento. Mas, claro, não dá para tirar os deméritos dessa defesa, mas eu não acho que seja o ponto fraco, que seja isso que vai decidir o campeonato. Eu acho que a principal chance das equipes como Leipzig e Dortmund é ganhar os confrontos diretos, porque a gente está vendo muito nos últimos anos o Dortmund brigando sempre com o Bayern e sempre no momento de decidir, naquele jogo que vale 6 pontos, que normalmente a gente chama de jogo do título, sempre o Bayern leva melhor, o Bayern ganha. Então eu acho que a principal chave para esses times tentarem quebrar essa hegemonia é o confronto direto, que no momento não dá para enxergar ninguém ganhando do Bayern.
É verdade, até porque no mesmo jogo que o Bayern toma 3 gols, ele vai lá e faz 5, então não está adiantando muito. E no meio de semana, Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach, Leverkusen e Hoffenheim jogam também pelas competições europeias. Bom, agora vamos passar para o campeonato italiano.
Próxima parada, Itália.
A Série A, mais uma vez, foi o campeonato que teve uma maior média de gols na rodada, impressionante, e já começou com um jogo completamente maluco, 3-3, e 5 dos 6 gols da partida saíram nos últimos 20 minutos. Foi o jogo entre Sassuolo e Torino. Que jogo maluco, Igor.
É verdade, eu confesso que vi essa partida meio de canto de olho, assim, pela tela do celular, porque eu tava vendo West Ham Leeds pela Premier League na televisão, mas aí no início da partida eu não acompanhei muito, mas o final realmente, pra quem gosta de gol, pra quem gosta de futebol ofensivo, foi maravilhoso. Mas como você falou, é legal que a gente tá vendo o futebol italiano com resultados assim, né, tá se tornando até comum. Todas as rodadas estão tendo jogos assim com muito gol, jogos malucos assim, pra quebrar esse tabu aí de futebol defensivo e tudo mais. Mas agora falando mais do campeonato, pro Sassuolo foi um tropeço, porque o Torino tinha perdido todos os jogos do campeonato. O Sassuolo tá brigando na parte de cima da tabela, recebeu o último colocado, o Torino foi o primeiro ponto do Torino esse empate. Então a equipe do Di Zerbi, se vencesse, tava na liderança hoje, né, apesar de que o Milan ainda vai jogar, mas dormiria esse final de semana na liderança. Mas vale destacar também os centroavantes, né? O Belotti do Torino e o Caputo do Sassuolo, que realmente é a 9 da seleção italiana, assim que tem o Immobile também, né? Tá muito bem servido aí para as próximas Copas, principalmente.
É, e na verdade, a partida do Sassuolo é sinônimo de jogo maluco, porque em 5 jogos no campeonato, o Sassuolo já marcou 16 gols, mais de 3 por jogo, sofreu 9, quase 2 por jogo. Então o resultado médio, digamos assim, do Sassuolo é 3-2 favorável. A equipe fez 3 ou mais gols em 4 dos 5 jogos do campeonato até aqui. Bom, continuando, a Inter de Milão conseguiu uma vitória tranquila, fez 2-0 na Genoa, depois de uma sequência muito negativa, que teve empate com a Lazio, derrota para o maior rival, o Milan, empate contra o Mönchengladbach na Champions, um jogo que era favoritíssimo, precisava ganhar. E bom, essa vitória obviamente alivia. Mas será que a torcida já tem que ficar preocupada com essa irregularidade, Igor, que pode custar uma briga pelo título ou até culminar numa eliminação precoce mais uma vez na Champions League?
Existe muito essa mística aí do Conte, né, que a primeira temporada é sempre a melhor de todas, mas não tem como, ele realmente vai ser cobrado por ter pedido os reforços, ter recebido, né, os reforços que a diretoria deu. Então a cobrança vai ser maior, ele teve uma melhora grande do elenco que ele tem na mão, mas ainda continua sendo um time desequilibrado. Eu falei isso no outro programa. Tem um ataque totalmente fora da curva dentro da Europa, top 3, top 5 no máximo, ataques da Europa. O Lukaku vem desequilibrando demais, vem jogando muito, fazendo gol de tudo quanto é jeito, mas a defesa deixa muito a desejar. Ele não tá sabendo proteger essa linha de 3 zagueiros, que na verdade jogam 2 laterais, né? Geralmente jogam o Kolarov, aí às vezes o D'Ambrosio tá fazendo por ali também. Então são jogadores que não estão acostumados a marcar por dentro, então você precisa ter os volantes protegendo essa linha de 3, e ele não tá conseguindo ter esse equilíbrio. Esses zagueiros ou laterais estão ficando muito expostos e tá muito fácil penetrar no meio da defesa da Inter de Milão, né, por dentro. Pela lateral nem tanto, que fecha nessa linha de 5, mas por dentro, nas costas do volante, nas costas dos zagueiros, tá muito fácil das equipes adversárias. Mas, como você falou, pode prejudicar uma briga por título. A Inter veio com altas pretensões nessa temporada, né, de ir bem na Champions, de brigar pela Série A, porque por essa transição da Juventus, mas apenas dependendo do Lukaku não vai dar, tem que ter um equilíbrio, o Conte tem que acertar essa mão aí nesse time.
É verdade, outra equipe que não vivia um momento muito bom era a Lazio, mas agora venceu pela Champions League no meio de semana e venceu de novo no italiano contra o Bolonha, a partida foi 2-1. Seguindo outro jogo de muitos gols, o Cagliari fez 4-2 para cima do Crotone, Parma e Spezia empataram em 2-2, sendo que o gol do empate do Parma veio aos 92 com o Cuca, aquele meio campista ex-Milan. Napoli venceu mais um jogo no campeonato italiano, fez 2-1 contra o Benevento, mas é verdade que tinha sido derrotada na Europa League pelo AZ Alkmaar, um resultado bem negativo. A Fiorentina venceu o Udinese por 3-2, com um doblete de cada lado. O Castrovilli marcou 2 gols para a Fiorentina e o Okakashuka fez 2 para o Udinese. E agora um jogo de resultado muito surpreendente, a Juventus empatou com Verona por 1-1, a Juve tinha vencido na Champions com certa segurança, mas segue sem Cristiano Ronaldo, o principal astro da Juve está fora por Covid, e faz muita falta, né, Igor?
Com certeza, como você falou, tinha vencido na Champions, apesar de não ter feito uma partida brilhante contra o Dinamo de Kiev, mas venceu bem, tranquilo, e ontem fez até uma partida melhor. O Juventus jogou bem, criou bastante chance, muito volume de jogo. Na primeira etapa até deixou um pouco a desejar, teve uma escapada ali do Bernadette, a bola na trave do quadrado, além do gol anulado, um golaço anulado do Morata, um pecado. Mas no segundo tempo, a Juventus jogou muito bem. O Dybala fez uma grande partida, teve bola na trave, o goleiro fez o jogo da vida, o Silvestre, justificando, inclusive, né, a sua convocação para a seleção, que na época muita gente não entendeu. E faltou a bola entrar, e aí justamente que entra o ponto do Cristiano Ronaldo. Ele dificilmente perderia as chances que a Juventus perdeu no segundo tempo. Apesar do Verona ser um adversário complicado, fez uma boa temporada, chegou a brigar por vaga na Liga Europa na temporada passada, mas é obrigação da Juventus vencer em casa, pelo tamanho, pelo elenco, pelo dinheiro que é investido, né, pelas pretensões até da Juventus dentro do campeonato. E foi um tropeço, apesar de ter jogado bem, faltou o Cristiano Ronaldo justamente porque era jogo para ele fazer uns 3 gols fáceis, assim, pelas chances que Morata, o Quadrado, o Kulusevski desperdiçaram.
Bom, um dos jogos mais empolgantes dessa rodada, a gente vai ficar devendo a análise, porque a partida entre Milan e Roma ainda não começou pra gente. Você de casa talvez saiba já o resultado. E vamos ver como se o Milan continua nessa sequência muito boa ou se a Roma consegue derrotar o Milan pela primeira vez na temporada. Bom, no meio de semana, Juve, Inter, Atalanta e Lazio jogam pela Champions. Milan, Napoli e Roma têm jogos pela Liga Europa. Agora vamos falar da Ligue 1 do Campeonato Francês.
Próxima parada, França.
O jogo que abriu a rodada foi entre Rennes e Angers e o time visitante fez 2-1. O Rennes, que vinha tão bem no campeonato, iniciou muito bem na verdade, chegou a sua primeira derrota. Já eram 4 jogos seguidos sem vitória, na verdade, um pela Champions e 3 pela Ligue 1. E ao que você atribui essa queda aí? O Rennes começou tão bem, com uma sequência de vitórias, e agora já há um bom tempo sem ganhar. Tem a ver com jogadores que saíram? Ou será que realmente o momento muito bom foi um pouco ilusório?
Eu acho que são 3 fatores, assim, que chamam a atenção. Primeiro, o mercado, como a gente vem falando, né, há bastante tempo aqui no 5 Paradas, como é que a Ligue 1, principalmente, tem sido desfalcada pela janela de transferência. Os principais jogadores não costumam ficar, tirando o PSG, claro. Então você perdeu o Rafinha, que foi pro Leeds, perdeu o Mendy, goleiro que foi pro Chelsea. Eram 2 jogadores importantes, 2 jogadores titulares nesse time, que fazem falta. Eu sei que foi bem no mercado, contratou, trouxe o Doku, o Rugani, enfim. Mas são jogadores novos, precisam de tempo para se adaptar. Então esse momento de transição não é fácil pro time. O segundo fator é um time jovem. Então vai oscilar. O Camavinga, uma grande joia, um grande talento, é a principal referência técnica desse time, querendo ou não, mas vai oscilar, é muito novo, então vai ter jogos abaixo, e assim, você não pode depender de um garoto de 17 anos, se você quiser, claro, ter grandes pretensões dentro do campeonato. E o terceiro fator, que eu acho que é o mais importante, é o elenco. Quando o calendário começou a apertar mais um pouco, como começou Champions agora, né, final de semana e meio de semana, você percebe como o investimento faz diferença, como o dinheiro faz falta de você ter um elenco com a grande quantidade, né, e de qualidade também, querendo ou não. Então acho que esses 3 fatores juntos, assim, culminaram nessa queda do Rennes. Mas vamos ver se os reforços vão se adaptar, e de repente o Camavinga volta a jogar bem. Teve uma queda ali nos últimos jogos, depois da data FIFA, assim, ele já não voltou tão bem. Mas então vamos ver como é que vai ser esse final, não, essa continuidade da temporada do Rennes, né.
É verdade, nessa temporada maluca, essa série de jogos, realmente quem não tem elenco fica muito para trás. Bom, o Olympique venceu o Lorient por 1-0 fora de casa, e o PSG, como sempre, ganhou com segurança, fez 4-0 para cima do Dijon, 2 gols de Moise Kean e 2 gols de Mbappé. Igor, eu já tô cansado de elogiar Neymar e Mbappé, fizeram grandes partidas, mas não é nenhuma novidade. Já o Moise Kean, que veio do Everton, um reforço que pegou muita gente de surpresa, ele não vinha bem no Everton, foi emprestado ao PSG e começou muito bem. Será que pode ser bastante útil aí durante a temporada?
Eu acho que é um casamento que funciona muito bem, tanto pro Paris ter um jogador jovem, um atacante, assim, que ele é mais um centroavante de velocidade que às vezes não tem, né, na falta do Icardi, por exemplo, e tal. E é pra ele também, é um ambiente bom, uma liga boa para se desenvolver, como a gente tem visto quantidade de jovens surgindo no campeonato francês. Ele não vai precisar ficar usando o corpo, a parte física dele, que você percebe, assim, que deixa um pouco a desejar, né? meio franzino assim. Ele vai saber explorar bem essa velocidade, essas arrancadas nas costas da defesa pelo estilo de jogo do Paris. Por você ter o Mbappé, você explora muito essa velocidade, essa bola longa, e isso facilita muito o jogo dele também. E fora que ele vai estar jogando com grandes jogadores, como você falou, com o Neymar, com o Mbappé, com o Di Maria, num ambiente vencedor, de jogadores vencedores, né? Então eu acho que vai ser muito bom, tanto pro PSG e principalmente pro Moisiquinho. Eu acho que tem tudo para dar certo, sim.
Bom, continuando com os resultados da rodada, o Metz fez 2-0 no Saint-Étienne, o Strasbourg fez 3-0 no Stade, Bordeaux venceu por 2-0 no Nimes e o Rennes venceu 4-0 no Montpellier. Curiosidade que eu não tinha reparado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos seguidos que eu falei aqui em que o time vencedor não sofreu gols, as defesas se saindo muito bem. O Rennes fez 4-0 no Montpellier, mas é verdade que o Montpellier jogou o primeiro tempo quase inteiro com um a menos, e o segundo tempo quase inteiro com... quer dizer, o segundo tempo inteiro com dois a menos, então realmente a missão ficou muito difícil. Bom, uma partida que a gente esperava um grande equilíbrio foi de fato muito equilibrada, Nice e Lille empataram por 1-1. E agora, sendo bem direto, Igor, você vê mais potencial em qual dessas equipes?
Se tivesse que apostar quem vai terminar primeiro, eu iria no Lille. Tem um técnico mais experiente do que o Vieira, é o único invicto dentro da Ligue 1. Tem jogadores como o Turco e o Mais e o Jonathan Bamba, que vem se destacando muito. Acho que você até falou dele no programa passado, com gols, assistências. Então, e o Lille, como a gente já falou também, com esse poder de revenda, sempre capturando bons jovens. Então, com certeza vai sair um aí, dois ou pelo menos um bom jogador aí para grandes centros. Então, se tivesse que apostar, eu apostaria no Lille, mais pela experiência. Mas o Nice, o Vieira tem um grande futuro como treinador, ele tá mostrando bastante virtude, apesar do 6-2 que você falou, né, contra o Leverkusen. Dentro do campeonato francês, ele tá mostrando bastante virtudes aí, o campeão mundial de 98.
É verdade, realmente tá se mostrando um ótimo treinador. Se ele for tão bom treinador quanto foi jogador, vai ser realmente um dos melhores. Bom, e o Lyon, que não vinha tão bem no campeonato, fez 4-1 para cima do Mônaco, muito seguro. Segunda partida seguida que o Toko Ekambi marcou 2 gols. E segue deixando aí o Dembélé no banco. O Moussa Dembélé, que já foi considerado até a estrela do time em determinado momento da última temporada. E agora segue amargando esse lugar no banco de reservas. No meio de semana, PSG, Olympique, Rennes, Lille e Nice têm seus compromissos nas competições europeias. Vão ter que virar a chavinha. Agora seguimos para falar do campeonato mais badalado do mundo, vamos falar de Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
A rodada já se iniciou com uma daquelas partidas de pegar fogo, duas equipes que vinham muito bem e surpreendendo a todos, Aston Villa e Leeds. E o Aston Villa, que estava 100% no campeonato, tinha vencido todos os seus jogos, tomou 3-0, 3 gols do Patrick Bamford, o time do Bielsa saiu vitorioso. Na lata aqui também, Igor. Se tivesse que apostar hoje, qual dessas equipes você acha que vai terminar à frente no campeonato?
Zero influenciado por esse resultado e por essa partida, mas acho que a longo prazo eu apostaria no Leeds. Tem um projeto mais sólido, um elenco até com mais peças do que o West Ham, do que o Aston Villa, que acaba ficando muito dependente do Grealish. Tem um grande treinador que é o Bielsa, então eu acho que no campeonato longo, acho que o Leeds vai terminar na frente.
Realmente o trabalho do Bielsa é incrível, o que ele tem feito, até mesmo em jogos que saiu derrotado contra o Liverpool, a equipe vem jogando muito bem. E você já queria falar aí do West Ham, já tava até trocando os nomes, então agora vamos falar do West Ham, que também conseguiu um bom resultado, empatou em 1-1 com o Manchester City. E o momento do Guardiola e do City realmente é complicado. Temporada passada foi muito inferior ao Liverpool, quase não teve chance de brigar pelo título no campeonato. Na Champions caiu para o Lyon, que era sétimo colocado no campeonato francês. O começo dessa temporada também vem sendo muito ruim. Apesar de ter vencido na Champions contra o Porto, no campeonato são apenas 8 pontos em 5 jogos. O que está acontecendo com o City de Pep Guardiola, Igor?
O City tem se tornado um time muito lento nessa troca de passe, que o Guardiola sempre fez muito bem, essa transição rápida, essa bola de pé em pé. tem sido muito lento, tá sentindo muita falta do De Bruyne, não tá conseguindo render sem ele. Claro, faz falta pra qualquer equipe, seleção do mundo, um cara do talento dele. Mas, assim, conseguiu empate no talento do Foden, mas é muito uma equipe treinada pelo Guardiola ficar dependendo de talentos individuais pra poder empatar. E o Guardiola cita muito nos livros dele que chega um momento do trabalho que fica estagnado, os jogadores param de se motivar, param de acreditar, tipo, de querer evoluir. E a gente teme que tenha chegado esse momento lá em Manchester, né? Porque acabou que a gente esperava muito, vimos pouco, né, do Guardiola em Manchester. E, assim, o trabalho já tem um tempo que não evolui. Desde a temporada passada o time não melhorou, já não foi muito bem depois daqueles 100 pontos na Premier League. Na última temporada já não foi muito bem, e a gente esperava que fosse melhorar para essa. Também não tá melhorando. E vamos ver como é que vai seguir aí. É uma pena. Eu gosto muito do Guardiola. Torço muito para que dê certo onde ele for trabalhar. Porque é sempre muito bom a gente ver o time do Guardiola jogando em alto nível, né?
Verdade, né? E realmente na Premier League eu acho que os jogadores podem dizer que não tem muito mais motivação, porque eles quebraram tudo quanto é recorde com aquelas campanhas de 100 pontos. Mas na Champions o time vem deixando a desejar desde que o Guardiola chegou. E realmente deveriam ter motivação de sobra os jogadores. Bom, seguindo com os resultados, o Crystal Palace venceu o Fulham por 2-1. E na partida mais esperada da rodada, United e Chelsea empataram em 0-0. E eu não vou poupar nas minhas palavras, foi um jogo bem ruim. O United vinha de uma ótima vitória na Champions contra o PSG, não conseguiu repetir o bom desempenho. E o Chelsea, que vinha recebendo tantas reclamações sobre uma defesa frágil, empatou duas partidas seguidas por 0-0, com o Sevilla na Champions e agora no Clássico Inglês. Então, se os Blues podem comemorar alguma coisa, é realmente esse desempenho defensivo. E nesse jogo, eu acho que ele passou muito pelos reforços que vão agora se adaptando ao time, né? A gente já falou até disso nas semanas passadas, se poderia ser um bom diferencial, e parece que tem sido. O Mendy fez ao menos 3 grandes defesas e o Thiago Silva foi absolutamente seguro na zaga. É por aí, Igor, esses dois caras têm dado uma cara nova à defesa do Chelsea?
Ah, a torcida do Chelsea deve estar feliz, né, que ajeitou a defesa, mas a gente que gosta de gol não tá muito contente não, porque o time parou de tomar, mas parou de fazer também. Então, os jogos do Chelsea, tanto contra o Sevilla quanto esse contra o Manchester United, foram bem ruins. O time não consegue criar nada ofensivamente. E cai de novo naquele ponto do Lampard, né, dele não conseguir achar esse equilíbrio para a equipe. Porque o time faz muito gol, mas também toma muito. Agora, duas partidas sem tomar gol. E não é nem que ficou dois jogos sem fazer gol, que é absolutamente normal. Mas são dois jogos criando muito pouco. Com um Timo Werner, com o Havertz ali tentando, mas não dá uma liga ali de movimentação. Mas falando dos reforços, realmente fez uma diferença muito grande. O Mendy agarrou demais contra o Manchester United. O sistema defensivo como um todo cresce de produção. Inclusive eu falei isso no programa na temporada passada. Quando você tem um goleiro sem confiança, a defesa toda joga com medo, joga mais travada. Então chega um cara como o Thiago Silva, que passa muita segurança. Um baita reforço do Chelsea, um baita zagueiro. E o Mendy jogando muito bem. O sistema todo cresce, né, defensivamente. Então realmente os reforços estão fazendo muita diferença, não só pela qualidade, mas também pelo emocional.
E vale ressaltar que foi a estreia do Cavani pelo lado do Manchester United. Ele entrou na segunda etapa, jogou praticamente meia hora de jogo. Teve até uma chance que ele conseguiu finalizar já dentro da área, mas acabou que não saiu o gol ainda do Uruguai. O Liverpool venceu o Sheffield de virada, gols de Firmino e Diogo Jota. Não foi uma partida fácil, assim como não tinha sido no meio de semana quando venceu o Ajax por 1-0. Outra partida surpreendente foi entre Southampton e Everton. O time que liderava o campeonato do Everton acabou perdendo por 2-0 para o Southampton. E, inclusive, olha, eu estava anotando aqui sobre os jogos no sábado e eu já tinha separado a pergunta para o Igor. Que depois dos tropeços do City, do Chelsea, do United, o Everton realmente se provava um concorrente ao título. E aí chegou domingo, o time do Ancelotti também perdeu. Essa é a Premier League. O Wolverhampton e Newcastle empataram em 1-1. E o Arsenal foi derrotado pelo Leicester. Talvez a segunda partida mais esperada da rodada e talvez a segunda pior. O jogo também deixou um pouco a desejar, principalmente na primeira etapa. As duas equipes venceram no meio de semana na Liga Europa, mas não repetiram um bom desempenho nesse jogo do campeonato. A partida foi bem morna até que o Vardy fez um gol no final da partida, ele que não estava nas melhores condições físicas, só entrou na segunda etapa, mas foi suficiente para mudar completamente a situação do Leicester. Igor, vou te fazer uma pergunta, talvez um pouco polêmica, torcedor do Arsenal pode não ficar muito feliz, mas hoje dá para afirmar que o Leicester de fato é mais time que o Arsenal?
Só antes, concordando uma coisa com você, realmente está triste de ver os jogos da Premier League. Para quem era muito fã do futebol inglês e criticava o futebol italiano, né, por ser muito defensivo, tá queimando a língua. Porque, como você falou, esse Manchester United e Chelsea, e esse Leicester e Arsenal, que eram os jogos mais aguardados, foram de doer, assim, para assistir. Mas agora, respondendo a sua pergunta, para deixar os torcedores do Arsenal um pouquinho mais felizes, eu acho que não, eu acho ainda o Arsenal mais time, apesar da defesa do Arsenal se zero confiante, passar zero confiança para a torcida. Eu acho que principalmente com a chegada do Thomas Partey, dá um salto enorme de qualidade do meio para frente, assim, um festival de craques. É, eu particularmente sou muito fã do futebol do Aubameyang, do Dani Ceballos também, eu acho um grande jogador. Então eu acho que o Arteta tem um grande poder na mão. E questão de elenco, como a gente vem sempre batendo nessa tecla, eu acho que o Leicester fez uma temporada muito boa passada, mas acabou dependendo ali muito dos seus 11. Teve a lesão ali do James Maddison, a lesão do Ricardo Pereira, o time meio que deu uma desmontada. E esse ano acaba que a equipe é muito irregular, não só nesse ano, desde 2016, quando foi campeão, já vem sendo mais ou menos assim, consegue fazer grandes jogos contra o Big Six, ganhou do Arsenal, já tinha goleado o Manchester City nessa temporada, e em jogos que ele tem obrigação de vencer, assim, né, podemos dizer, pra se manter na parte de cima da tabela, acaba tropeçando, acaba não conseguindo resultado, então fica uma irregularidade muito grande do Leicester. Mas eu ainda acho o Arsenal mais time, eu ainda acredito muito nesse trabalho do Arteta com esse time que ele tem na mão, e eu acho que ainda vai crescer muito, principalmente com a chegada do Thomas Partey.
Igor, até complementando seu comentário, eu acho que essa cena do Leicester de jogar melhor contra os grandes vem desde lá de trás, porque na temporada anterior ao título, que o Leicester brigou para não cair, eu lembro que eu assisti 3 jogos em sequência do Leicester, e foi contra Arsenal, Manchester United, Liverpool, alguma coisa assim. E o time empatou 2 e venceu 1, todos jogando muito bem. Eu lembro que até nessa época eu já avisei alguns amigos, ó, fiquem de olhos nesse Vardy e nesse Mahrez, que eles parecem bons de bola. Então, desde lá de trás, o Leicester, não sei o motivo, sempre foi uma equipe que se saiu muito melhor contra os grandes.
Deve ser o bicho.
E olha, o Brighton e o West Bromwich estão jogando nesse momento. Até pouco tempo atrás estava 1-0 pro Brighton. A partida deve estar terminando. E às 17 horas, pra gente ainda não começou, tem o jogo também entre Burnley e Tottenham. No meio de semana, o Chelsea tenta se recuperar no seu grupo da Champions League, enquanto Manchester United, Liverpool e Manchester City buscam repetir os resultados da estreia. Pela Liga Europa, Arsenal, Tottenham e Leicester seguem suas caminhadas. Agora, para terminar o programa, vamos para a nossa última liga, que é a espanhola.
Próxima parada, Espanha.
Elche e Valencia fizeram o jogo de abertura da rodada pela La Liga, 2-1 para o Elche. E aí o segundo jogo foi o Barcelona e Real Madrid. Eu diria que talvez o El Clássico menos aguardado dos últimos anos, pelo momento ruim das duas equipes. Mas ele já começou movimentado, com 5 minutos o Valverde abriu o placar para o Real e com 8 o Ansu Fati empatou para o Barça. Depois a partida foi bem equilibrada, aos 18 da segunda etapa o Lenglet puxou o Sérgio Ramos, foi marcado o pênalti e o próprio zagueirão espanhol converteu. O Barça foi para cima, não conseguiu ser muito criativo, deixou espaço lá atrás, espaços esses aproveitados pelo Real Madrid, que aos 90 minutos fez com o Modric um belo gol. Uma falha até do goleiro Neto, mas ele antes dessa falha fez uma sequência de defesas absurda, uma partidaça do goleiro brasileiro. Bom, o Real precisava urgentemente de uma vitória, vinha de 2 derrotas seguidas, para o Cádiz no campeonato e para o Shakhtar na Champions. O momento das duas equipes é realmente ruim, mas dá para dizer que ganhou de fato a melhor equipe, ou pelo menos mais consolidada, Igor.
As duas equipes muito bagunçadas, dentro, fora de campo, e ganhou, eu acho que ganhou a equipe que tinha um trabalho com maior longo prazo e que estavam jogadores num dia melhor, porque o Real Madrid, como sempre, muito dependente do Benzema e do Sérgio Ramos, e eles praticamente decidiram o jogo. O Benzema numa jogadaça pro gol do Valverde. É muito bom jogador o Valverde, na sua melhor característica, que é essa infiltração, que é uma coisa que o Modric não vem oferecendo, e talvez até por isso a escolha do Zidane para começar com o Uruguai titular, Porque para uma equipe que cria pouco contra o Real Madrid, como o Real Madrid, o Modric é um jogador mais que cadencia e dita esse ritmo, e o Valverde dá essa filtração, esse diferencial que às vezes o time precisa, quando o Benzema sai da área, dá esse espaço para ele filtrar assim que sai o gol. E depois no pênalti, incrível a capacidade do Sérgio Ramos para bater pênalti, né? Mas eu acho que não gostei da escolha do Coman para jogar com o Ansu Fati como falso 9. Acho que ele vinha jogando muito bem na esquerda, ele acabou botando o Coutinho na esquerda, talvez até para dar esse corredor pro Alba, né, pro Coutinho trazer mais para dentro, dar esse corredor pro Alba, e justamente assim que saiu o gol, mas teve até uma outra oportunidade, mas enfim, o Coutinho não fez uma grande partida, o Messi não fez uma grande partida, o De Jong não jogou bem, o Busquets fez uma partida assim para esquecer, então realmente o Barcelona, os jogadores estavam abaixo, os jogadores do Real Madrid que tinham que decidir, acabou que decidiram. E, inclusive, eu falei do Benzema e do Sérgio Ramos, o Courtois também, porque no momento ali que o Barcelona estava bem no jogo, o Courtois fez defesas importantes para não deixar o Barça crescer. E justamente quando saiu o segundo gol do Real Madrid, o Barcelona estava até melhor no jogo, o Barcelona estava jogando bem, e o Lenglet faz uma burrada enorme ali, dá o gol pro Real Madrid. Depois dali foi vários contra-ataques, como você falou, podia ter sido muito mais se não fosse o Neto, e depois ele mata um jogo. Então eu acho que venceu o time mais organizado, com um trabalho que já sabia mais o que fazer, apesar de não ser um bom trabalho nesses últimos jogos, né, que eu quero dizer. Mas quem tinha que aparecer, apareceu no lado do Real Madrid, e no lado do Barcelona, os craques não jogaram tão bem assim.
Falando do Sérgio Ramos, eu vi um comentário esses dias, eu não lembro quem foi o comentarista que falou, mas eu achei muito engraçado. Não sei se é muito justo, mas ele disse: hoje o Sérgio Ramos é o melhor jogador ofensivamente do Real Madrid. Isso diz muito sobre essa equipe. Mas enfim, agora falando de Barcelona, realmente você falou de alguns nomes que foram mal. E eu fico pensando nessa questão de reformulação, né? Tanto falou de reconstrução do elenco, e os caras que vinham mal, o Busquets, o Piquet, o Lenglet, o Alba, todo mundo continua jogando. Na verdade, parece que a reformulação foi simplesmente mandar o Suárez embora, que hoje é o artilheiro do Campeonato Espanhol, inclusive, pelo Atlético de Madrid. E agora falando mais do Messi, Igor, um jogo bem apagado, mais uma vez, pelo menos na segunda etapa, né? No primeiro tempo ele até conseguiu ser mais criativo, teve um lance ali que ele deu um drible no Sérgio Ramos que lembrou até aquele contra o Boateng pela Champions. Mas ele já chega a 6 El Clássicos sem participar de gol, seja com gol ou assistência. Inclusive, desde que o Cristiano Ronaldo saiu da Espanha, o Messi não participou mais de gol no El Clássico. E falando mais especificamente dessa partida, será que o Koeman escalou mal o Messi, né? Ele não conseguiu encontrar muito bem a posição, ou isso é mais do próprio argentino, que não tomou muita iniciativa aí?
É difícil você colocar um jogo apagado do Messi na conta do treinador, porque ele já se destacou tanto em vários cenários muito piores do que esse, inclusive na temporada passada, né? A gente vê ele destruindo, e o Barcelona nem tática tinha direito. Então eu acho que realmente é complicado a gente falar depois de toda essa polêmica de que ele queria sair, dele ter forçado tanto essa saída. Parece que ele... não tem como a gente fugir de falar de uma desmotivação, de um certo descontentamento com o time, com a diretoria, não sabemos muito bem. Claro que isso não é certo. Se ele decidiu ficar, ele tem que jogar, tem que trabalhar sério, até porque eu não acho que o Messi faria isso de propósito, mas não é nenhum esquema tático, nenhum treinador que vai tirar o talento dele, que vai fazer ele desaparecer do jogo, é impossível. Eu acho que realmente tá fazendo partidas abaixo, essa partida foi muito ruim. Talvez seja até um problema mais de desmotivação dele pessoal do que um conjunto que acaba influenciando nele.
É verdade, são muitos fatores pra gente avaliar. Vamos ver se o Messi vai seguir nessa temporada frustrante. E frustrante também tem sido o desempenho do Sevilla, perdeu de 1-0 pro Eibar. E o mais preocupante, o time chegou a 3 jogos sem marcar. E nos últimos 5 jogos são apenas 2 gols. O que está acontecendo com o ataque do Sevilla?
Essa pergunta é até fácil de responder. São dois nomes, Baniga e Reguilón. É impressionante a queda de produção ofensiva que o Sevilla teve com a saída desses dois. O Marcos Acuña, que veio do Porto, eu reparei isso durante a partida e depois eu fui conferir, né, no posicionamento médio do jogador dentro do campo, e a posição média dele não passou do meio campo. Tem um desequilíbrio ali com o Jesus Navas, que é esse cara pela direita, muito grande. Então o Sevilla que tá tentando jogar da mesma forma que jogava na outra temporada, só que sem as peças para fazer essa função. O Rakitic, que veio para substituir o Banega, mas um jogador de passe curto, de cadência, que vai saber a hora certa de acelerar ou de brecar. E o Banega fazia muito bem essas inversões de bola. O Sevilla acumulava jogadores muito rápido em um lado do campo, e para esse ala, no caso se fosse do lado direito, o Reguilón passava do lado esquerdo, e o Banega fazia muito bem essa virada de jogo rápida para pegar o Reguilón no 2 contra 1 ali com o Suso ou com o Ocampos, ou até no mano a mano. E então isso não está mais acontecendo. O Sevilla tem sido um time pouco criativo, dependente ali do Ocampos, que fez até um bom início de temporada, mas agora teve uma queda nos últimos jogos. Então eu acho que está muito claro que essas quedas desses jogadores, queda de rendimento, né, desse Sevilla, muito por jogadores que chegaram para ocupar a vaga de Reguilón e Banega não terem as mesmas características. Estou nem falando de qualidade, é questão de características para se encaixar no jogo do Lopetegui.
Bom, vou dar uma passada aqui pelos outros resultados da rodada. O Sassuna fez 1-0 contra o Bilbao. O Atlético de Madrid venceu o Betis por 2-0. Luizito deixou mais um. O Valladolid foi derrotado em casa pelo Alavés, também 2-0. Cádiz e Vila Real empataram em 0-0. O Granada venceu o Getafe por 1-0. A Real Sociedad fez 4-1 no Huesca. Com a goleada e o empate do Vila Real, a Sociedad virou líder isolada, porém ainda com jogos a mais. Real Madrid, Atlético, Granada e Elche são as equipes que ainda poderiam ultrapassá-la caso vençam seus jogos atrasados. E a última partida do campeonato é entre Levante e Celta, mas que também ainda não começou aqui pra gente, então vamos ficar devendo. Agora para um último debate aqui no 5 Paradas, Igor. Nessa rodada, a média de gols por jogo da La Liga foi de 2,22 e, acredite se quiser, só foi menor que a da Premier League, que teve 2. Mas olhando para o campeonato como um todo, a média dessas primeiras rodadas da La Liga foi de 2,17 gols por jogo. E é a pior disparada, inclusive só a Ligue 1, além da La Liga, que tem uma média abaixo de 3 gols por partida. Primeira pergunta que eu te faço: você atribui isso, essa pouca quantidade de gols, à falta de qualidade técnica dos jogadores ou são defesas muito bem montadas?
É, eu acho que com certeza são defesas bem montadas, porque você vê time como Cádiz, Getafe, Granada e times que estão na parte de cima da tabela, que não tem vergonha de jogar fechado, de botar uma linha de 5, uma linha de 4, só um jogador na frente. E é interessante porque você consegue disputar dessa forma. Você tá vendo, a gente está vendo o Granada fazendo uma grande campanha, tanto na La Liga quanto na Liga Europa, também vem surpreendendo. A primeira vez que o time está jogando uma competição europeia, já ganhou na estreia. Tem tudo até para se classificar no grupo. Então é uma mudança de estilo aí da La Liga. É um jogo que o Simeone vem praticando já há um tempo, né? E agora você vê equipes de menor orçamento fazendo e dando certo. Então, como a gente viu, o Cádiz batendo o Real Madrid, o Getafe ganhando do Barcelona e jogando dessa forma. Então, realmente, eu acho que são defesas muito bem montadas e tá tendo essa transformação aí no futebol espanhol.
É verdade, eu já esperava essa resposta mais ou menos. De fato, né, os sistemas defensivos são muito bem montados e não tem demérito das equipes por jogarem assim. Mas agora uma coisa mais pessoal, Igor, eu vou te perguntar. Então, independentemente se os times são bons taticamente e tal, hoje, entre as 5 principais ligas da Europa, a La Liga é a mais chata de assistir?
É porque depende do que você quer ver, né? Porque se você quiser ver gols, partidas assim, com bastante gols, como a gente falou do caso da Série A, do Sassuolo, da própria Atalanta, até a Série A tem sido a liga mais recomendada, por incrível que pareça. Mas eu gosto muito de ver, particularmente, equipes de menor porte, assim, né, de menos tradição, competindo contra os gigantes do país. E a La Liga tá oferecendo isso pra gente nessa temporada. Você vê times muito bem montados competindo contra equipes milionárias, como o Real Madrid, que eu já citei aqui. E é uma temporada que tá sendo difícil você apostar nos favoritos, né, em Real, Barça, Atlético até. Porque você pegar a tabela, você vê como tá sendo difícil para essas equipes. Você vê os jogos, tipo, vamos dizer que o Real Madrid vai enfrentar a Real Sociedad. Eu não tenho essa convicção toda de apostar todas as minhas fichas no Real Madrid, a Real Sociedad que é líder, o Villarreal do Unai Emery. Então são times bem interessantes, bem legais de se assistir mesmo, mas realmente se estiver procurando gol, que fica meio chato, né, o jogo sem gol. Até falei do caso do Chelsea da Premier League, mas a La Liga, como eu falei, tem sido uma transformação. O Simeone vem jogando muito assim nas últimas temporadas e agora as equipes estão... E ele tá tentando se desprender disso e você vê outras equipes tentando assumir esse papel aí de jogar defensivamente.
É verdade, é tudo uma questão de transição mesmo, né? A gente se acostumou com uma La Liga em que ligar no jogo do Barça do Real Madrid a gente ia ver certamente um 5x0, um 4x0 para quem queria ver show das estrelas de Messi, Cristiano Ronaldo, de Bale, de Neymar, de Suárez, era um prato cheio. Agora a gente vê uma La Liga diferente, assim como a Série A, né? Que a gente ligava a TV achando que podia ver um 0x0 feio, completamente truncado, e hoje você liga a Série A e a expectativa é de muitos gols. Bom, antes de a gente fechar nosso programa, vale ressaltar que Barcelona, Real, Atlético e Sevilha jogam pela Champions no meio de semana, e Vila Real, Sociedad e Granada atuam pela Liga Europa. Então, estamos chegando ao fim aqui, Igor. Pode deixar aí suas palavras finais para o pessoal de casa.
Agradecer aos nossos ouvintes que chegaram até aqui com a gente. Agradecer ao Pedro, o programa foi muito legal, a gente conseguiu conduzir bem aí. É um prazer estar aqui novamente. Um abraço a todos e até a próxima.
É isso aí, vocês até votaram no nosso Instagram, disseram que gostam de programas um pouco mais curtos. Hoje a gente conseguiu fazer uns 5 paradas um pouquinho mais curto, então espero que vocês aproveitem bastante. Valeu, pessoal, e valeu, Igor. Muito obrigado pela participação. Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.